Converso agora com o presidente do Lar da Velhice, São Francisco de Assis, Oidi Luiz Galete, sobre obras, então, de ampliação e de melhoramento também que serão realizadas no local. Seja bem-vindo à tua Rádio São Francisco, Oidi, tudo bem?
Tudo bem, obrigado, Isadora.
Oidi, então, eu gostaria que você começasse explicando, né, para a gente, para quem também nos acompanha neste momento, como que vai ser nessa obra de ampliação ali do Lar da Velhice São Francisco de Assis? Quais alterações serão feitas?
O Lar da Velhice, ele é uma instituição que fez deste ano 61 anos de história. Nesses 61 anos, o projeto arquitetônico original ainda é o que é utilizado. Durante esse período foram feitas algumas adequações, vamos falar assim, e essas adequações elas foram feitas para absorver serviços que há 61 anos atrás os idealizadores do lar não haviam pensado que existiriam. Por exemplo, hoje no lar a gente tem fonoaudiólogo, tem nutricionista, tem psicólogo. E todos esses profissionais, até nos consultório dentário, todos esses profissionais, todos esses serviços, eles precisam de espaço, um espaço físico. E com o passar dos anos, quando esses serviços foram sendo implementados, foi se ocupando quartos ou espaços dentro do lar que eram destinados para o idoso. Então, hoje, no lar, a gente conta com muitos espaços, vamos dizer assim, que eles poderiam ser quartos para colocar nos mais idosos, mas estão sendo ocupados para outra finalidade. Então, já na diretoria anterior, que eu era vice-presidente, a Annalise era presidente, nós começamos a perceber a necessidade dessa adequação do espaço físico.
E como essa obra vai melhorar o atendimento realizado pelo Lar da Velhice?
Hoje, também por conta dessa estrutura física não ter sido pensada lá atrás, não existe uma área de convívio para os idosos quando eles não estão nos quartos. Então, quando os idosos não estão nos quartos e não estão no refeitório, não estão externamente, eles não têm uma área de convívio adequada. E hoje, Isadora e ouvintes, se visitarem lá, vocês perceberão que os idosos estão normalmente, nesses horários, nos corredores. Os corredores são amplos, etc., mas não é um local ideal. Então, por esses dois grandes motivos, existem muitos outros, mas por esses dois grandes motivos, para não ficar muito extenso, nós tomamos a decisão de refazer o projeto para adequação dessas áreas e, além de criar um espaço de convívio, criar novos quartos para receber mais idosos. Então, basicamente, assim, esse os motivos principais dessa grande reforma. Então, ela é uma reforma estrutural, porque vamos mexer com tudo dentro do lar. Hoje, por exemplo, essa área médica que nós estamos chamando de ala da saúde, ela vai ser criada externamente ao espaço que existe hoje, totalmente nova. Vamos criar essa área de convívio nesses espaços que nós vamos liberar. Vamos aumentar a área de alimentação. Vamos mexer em todo o sistema hidráulico e sanitário do lar. E com isso, aumentando o número de leitos, entregando um melhor serviço para os idosos residentes.
E já se tem uma previsão, Oidi, de quanto que poderia ser esse aumento no número de vagas no lar a partir dessa ampliação?
Nós levamos 3 anos para fazer o projeto de reforma. Por que levamos todo esse tempo? Porque foi feito basicamente com profissional que faz um serviço voluntário. O custo estimado de toda a reforma completa, é de aproximadamente 8 milhões. Então, eu estou dando esses números para dimensionar que nós precisamos captar esses valores junto à sociedade, junto aos órgãos públicos, né? Tanto municipal, estadual, federal. E isso nós sabemos que não é uma tarefa fácil e muito menos rápida, né? Então, nós não temos datas, né? Nós não planejamos datas, porque sabemos que vai ser um trabalho bastante longo.
Já tem uma previsão de como toda essa verba será arrecadada, então, junto à comunidade e também ao poder público?
Nós estamos buscando, iniciando a busca desses valores, né, para fazer o que dá com aquilo que recebermos. Estamos setorizando todas as reformas para começar a obra quando o recurso entre. Mesmo que nós precisamos de 8 milhões para fazer a obra inteira, a gente tenha um décimo disso, nós vamos começar a obra. Então, junto ao Lions Internacional, contando com a ajuda de todas as casas, os Lions aqui de Caxias do Sul, nós conseguimos um valor aproximado de R$500 mil que veio do Lions, da sede que é em Chicago. Então, com esse valor, nós estamos agora, nesse momento, nesse exato momento, buscando profissionais para a construção da ala médica, a ala da saúde, que a gente chama. Então, com esses R$500 mil, nós vamos começar fazendo a ala da saúde, que é uma ala externa. Nós também já temos, com a ajuda de profissionais aqui, ali já com a ajuda de profissionais aqui da cidade, um engenheiro, um arquiteto, melhor dizendo, que está buscando parceiros e vai fazer a nossa lavanderia, que também ela tem que ser retirada de dentro do espaço que está hoje. Então, assim, hoje o que nós temos de concreto, né, são essas duas obras que elas iniciarão.
Já se tem alguma ideia, também algum planejamento, se serão lançadas, então, campanhas até junto mesmo à comunidade? Como que vai ser essa sistemática para a captação, então, dessa verba?
A gente já conversou com alguns profissionais, alguns empresários, que sinalizaram que vão nos ajudar. E também temos projetos que estão sendo produzidos junto com profissionais do Grupo Randon, né, para o ICM, para conseguir verba através do ICM. Então, são dois caminhos que já estão acontecendo. Agora, nós fizemos uma espécie de projeto de marketing, certo? Que nós vamos, com documento, né, com documento, com folder, nós vamos procurar algumas pessoas influentes, vamos dizer assim, para tentar captar esses valores. Temos uma pessoa que conhece alguns políticos que vão, a partir de ter esses documentos na mão, né, poder levar isso para outras esferas, né? Então, não só a esfera municipal, mas a esfera estadual, a esfera federal, e também levar esse projeto para alguns empresários, certo? Uhum. Então, isto é assim aonde a gente entende o mais denso para a captação. Um outro projeto também que está para ser desenvolvido, ainda não está colocado no papel, em conversa aí com a ajuda, inclusive, do Frei Jaime, né? Uhum. A gente pretende criar uma campanha, então, mais para a população, de modo geral, com o mote de ajuda a construir 1 metro quadrado. vendendo a ideia, né, de que você, como uma pessoa de Caxias que queira ajudar com qualquer valor, possa ajudar com 1 metro quadrado.
E a comunidade que também quiser continuar auxiliando com outras demandas, também aquelas demandas, enfim, mais diárias, pode continuar também fazendo as suas doações ao lar?
Sim, nós precisamos continuar, na verdade, mais do que nunca, precisamos continuar recebendo ajuda da comunidade, né? Então, nós temos o telefone fixo 5225-1677 ou o celular 98-412-5530, que a pessoa pode ligar e pedir mais informações e etc, né? Então, assim, o lar sempre precisa dessas, de alimentos, né? E as pessoas perguntam muito para nós, ah, mas o que, que o lar está precisando nesse momento? Sempre uma necessidade básica é o que se encontra na cesta básica. Isso sempre é bem-vindo no lar, né? Então, essas coisas comuns, café, leite, isso é bolacha doce, biscoito salgado, ervilha, outras coisas assim um pouquinho diferentes, como, por exemplo, algodão em rolo, livros de palavras cruzadas, livros de caça-palavras, livros de pintura. Essas coisas todas são muito, muito bem-vindas no lar. Fraldas geriátricas, leite. Então, a comunidade sempre colaborou e a gente conta realmente com a ajuda da comunidade, porque é a comunidade que faz a diferença.